Bom dia a todos e a todas. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública para tratar sobre a LDO 2019. Primeiramente, agradecendo a presença dos nobres vereadores e vereadoras aqui presentes. Vereador Wilson Brites, vereador Carmelo Madeira, vereadora Neraí Kaufmann, né, que nos acompanha, né, nessa comissão. A presença já no plenário do nosso querido secretário de Planejamento, senhor Prudêncio, servidor Márcio, né, que está aqui conosco. E mais membros, né, dos funcionários da Câmara que nos acompanham e nos auxiliam. Obrigada a todos. Considerações iniciais. A referida audiência pública visa a transferência da gestão fiscal e incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único, da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 44 da Lei 10.257 de 2001, Estatutos das Cidades. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma peça de planejamento que roteia a elaboração do orçamento anual, definindo metas fiscais e outras prioridades para o exercício fiscal do próximo ano. Ela define as ações prioritárias e trata do equilíbrio entre as receitas e despesas. A proposta deve ser pautuada para votação e devolvida para sanção ao Executivo, dentro do prazo estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, até 15 de setembro de cada ano. As emendas LDO só poderão ser realizadas nas ações e atividade destes que compatíveis com o PPA, Plano Plurianual, para o período de 2018 a 2021. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Orienta a elaboração do orçamento, dispõe sobre alterações na legislação tributária. Estabelece a política de aplicação nas agências financeiras de fomento, com base na LDO aprovada pelo Legislativo. A Secretaria da Fazenda elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte, no caso para 2019, em conjunto com a Secretaria e as unidades orçamentárias do Poder Legislativo. Considerações sobre audiência LDO 2019. Haverá uma listagem para inscrições daqueles que quiserem usar da palavra, no prazo de 3 minutos. Então, já deixamos desde então um prazo de 3 minutos para que as pessoas possam, as presentes possam se inscrever e assim fazer os seus comentários a respeito e deixar, né, os seus comentários também a respeito da LDO 2019. Cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. As emendas são prerrogativa dos parlamentares e somente por eles podem ser apresentadas, sendo assim as sugestões das entidades ou munícipes. No caso, se tiver algum cidadão que queira encaminhar, né, as suas emendas, terá que ser por intermédio de um gabinete ou de cada vereador aqui presente. Deve ser encaminhadas por escrito aos parlamentares ou ao relator LDO, no caso, a vereadora Zulma Ancinello. As emendas poderão ser apresentadas pelos vereadores até 3 de setembro de 2018. As emendas ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual. Então, fica aí, né, todas essas sugestões Tá? E também, neste momento, já deixo a palavra à disposição, né, aos vereadores e também aos nossos convidados aqui que estão, tanto posso tomar os assentos, se vão assistir daí. Então, fica à disposição. Tá bom? Palavra com o vereador Wilson Brites.
Senhora Presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso secretário Prudência, o Márcio, também no plenário a vereadora Suzana, né, demais servidores. Uso desse expediente para reforçar um assunto o qual a gente sempre está trazendo à tona. É um momento muito importante quando é discutido a parte financeira, porque a parte financeira é que rege o andamento das coisas, das atividades do executivo, de tudo que vai se realizar. E aí a gente vê que a participação popular, participação de entidades, ela é a mínima, ela praticamente não existe. Eu não sei se é uma divulgação, eu não sei creio que não seja falta de divulgação, eu acho que realmente as pessoas não se interessam por essa parte da onde é realizada, onde acontecem as coisas para um futuro. E a gente, estamos aqui para, com essa audiência pública, para receber, justamente, para receber ideias, para receber emendas, para que a gente levasse para os nossos gabinetes a ideia do tal assunto que aquela comunidade lá quer para 2019. Que aquela entidade apresente uma ideia e a gente passe para o papel e transforme em emendas, né, ao qual é o nosso trabalho como legisladores, né, criar a lei, e a lei ela se complementa através de ideias, através de emendas, a quais nós vamos levar. Aí prevalece realmente a vontade dos vereadores, apesar que também a gente está representando a comunidade, né? E nós é que representamos a comunidade, mas nós também gostaríamos de ouvir o que a comunidade quer, né? E esse seria o dado momento, seria o momento mais correto, mais certo, né? É nas audiências. Por isso é feita as audiências públicas. Essa é a transparência do poder legislativo, as transparências do poder executivo, é através das audiências. É através das audiências públicas que nós gostaríamos de estar com esse plenário cheio, né? De ter uma discussão mais ampla. E, infelizmente, não mudou nada desde o que ontem até nós estávamos comentando, a questão de... Foi vereador lá faz 20 anos, mas continua a mesma, né? Mesma coisa. A gente chega numa audiência pública, referente ao orçamento do município, referente a tudo que vai ser feito em 2019, do que a gente poderia receber muitas ideias, porque realmente o povo ele tem ideia, tem, só que eu acho que fica para si. E às vezes a gente gostaria de usar isso e não chega a nós esse complemento, né, para que a gente emende e deixe o coisas que de repente o executivo não viu, porque também ninguém é perfeito, né? Nós não somos sábios, né? E para que complementar o que a nossa população quer. Mas nós estamos realizando e o nosso dever a gente está cumprindo. Outro dia eu liguei para o secretário sobre uma questão de uma emenda, que era sobre a merenda nas férias, mas como está aqui o secretário, que não, depois eu até gostaria de ouvir do senhor essa questão, que ela já contempla, né? Ela já está contemplada e eu fico muito feliz com isso, mas muito feliz. É porque tem uma grande parte das nossas crianças que serão contempladas, serão beneficiadas com esse programa. É um programa muito bom, é um programa ao qual os executivos de todo o nosso país deveriam realizar, que é a merenda nas férias. Tem muitas crianças humildes, muitas crianças carentes, muitas pessoas que precisam. E outros programas mais, ao qual já vi que está embutido na peça orçamentária. Então, na LDO, para 2019. agradeço. E continuamos à disposição da comunidade, da população, para nós fazermos emendas, recebermos sugestões no nosso gabinete, até porque nós temos um prazo até o dia 13 de setembro. Obrigado.
Muito obrigada ao vereador Wilson Brites por suas palavras de colaboração. Também quero registrar a presença no plenário da nossa querida parlamentar, vereadora Suzana Alves, e também do assessor de comissões, doutor Selmar. Obrigada aí pela presença. Passo a palavra, nesse momento, para a vereadora Nerei Kaufmann.
Senhora Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, vereadora Zulman Cinello, o vereador Wilson Brites, vereador Carmelo, e quero saudar aqui no nosso plenário a presença do nosso secretário Carlos Prudêncio, uma pessoa a quem eu admiro muito, né, trabalhamos juntos, né, Prudêncio, por um bom tempo, lá por 2007, 2008, pessoa que eu aprendi a admirar e respeitar. Cumprimento também o nosso servidor público aqui, o Márcio, um grande servidor, uma pessoa responsável, que é um tipo de servidor que nos orgulha, né? Sempre lidando com o que é público, com muita ética. Isso nos deixa, Márcio, orgulhosos da tua presença aqui e do nosso secretário. Faço minha as suas palavras, vereador Wilson. Né, as pessoas costumam muito, às vezes, nós pessoas costumamos muito reclamar das coisas. Mas ainda o povo não tem esse costume de acompanhar o que é público. Então, o orçamento do município, a LDO, é uma lei muito importante, porque ali estão contemplados, né, os valores que vão ser gastos no município. Então, é importante que as pessoas estejam aqui participando, opinando, porque depois que está no orçamento e virou lei, é difícil, não tem mais como mexer. Então, nós temos que ter esse hábito. O brasileiro vai ter que aprender, né, a acompanhar. Não estamos satisfeitos com a política, ninguém está satisfeito com a política. Nem nós. Nos entristece o que está acontecendo no nosso país. E eu digo que muitas vezes, secretário, é por omissão nossa também. Porque a gente costuma não dar bola, não é comigo, não é na minha casa, não é no meu vizinho, e deixa passar batido. Dá uma de Pilatos, lava as mãos. E não é assim. E eu digo para os meus alunos no Elisa que a gente tem que participar. Que não adianta a gente transferir para os outros uma responsabilidade que é nossa. Os destinos desse país estão nas mãos, nas nossas mãos, nas mãos dos jovens, que têm que aprender a estudar a política, a gostar da política. Porque a política, ela veio para o bem. A política deveria ser uma coisa boa, já diz política, né, povo, uma coisa boa para o povo. Mas o que acontece? A grande maioria dos políticos, eu não tenho vergonha de dizer isso, a grande maioria dos políticos chegam ao poder para, né, se beneficiar daquilo que é público. Infelizmente, isso é muito triste. Então, eu quero dizer que eu não estou, vereadora, apresentando nenhuma emenda à LDO, porque estou nesta casa, né, em substituição ao vereador Eric Lins, que saiu para concorrer, e não acompanhei, então, por isso, não estou apresentando emendas hoje. Muito obrigada e um bom dia a todos nós.
Obrigada pelas suas palavras, vereadora Nerei Kaufmann, e também deixo a palavra ainda à disposição. Lembrando que tem um prazo de 3 minutos, né, para quem quiser colocar as suas... Passo a palavra, então, ao vereador Carmelo Madeira.
Bom dia a todos os colegas, os aqui presentes. Quer dizer que tenho orgulho de estar nessa comissão trabalhando para a nossa comunidade. Obrigado a todos.
Obrigada, vereador Carmelo. Muito importante, né, esta comissão. Recém nós explanávamos que a LDO, comentávamos, vereador, com o senhor, que a LDO é o eixo, né, do nosso município. E que pela LDO, vereadores, passa, né, tudo que as nossas finanças é por ali, né? Então, é muito, muito importante. E até que a nossa comunidade hoje estivesse presente aqui. Sabemos que é um dia chuvoso, está um pouco frio, mas mesmo assim, pessoal, nas próximas audiências, que se façam presente o nosso público, que se façam presente a nossa comunidade. Isso nos encoraja mais, nos dá mais forças, né, para que possamos prosseguir e ir adiante. Como relatora, né, da LDO, eu tenho algumas considerações, né, ao nosso secretário, me refiro a ele, né, nesse momento, a respeito da LDO. Tá? Nós somos relatora, né? Então, na condição de relatora, né, tenho algumas considerações a respeito da LDO 2019. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, versa sobre o futuro do município, que acabamos de falar agora, para o próximo ano. Neste caso, sobre o ano de 2019, e dessa forma podemos demonstrar o seguinte: a Constituição Federal determina que sejam aplicadas a cada ano 25% para a nossa educação, 15% para a saúde e 6% orçamento para a Câmara, totalizando 46% num total, né? Dessa forma, fica evidenciado de 46% do orçamento municipal deve ser aplicado conforme determinação da Constituição Federal. Nós temos uma lei federal que nos regulamenta, né? Sobrando, então, 54% para explicar-se e aplicar-se em determinadas, em demandas próprias do município, porém deve ser observadas que somente a folha de pagamento da Secretaria da Fazenda custa ao município 16% do seu orçamento. E, sendo assim, restam 38% no total do orçamento a ser aplicado para as 11 secretarias restantes. Então, desse final aqui de 38%, para que os amigos da live que nos acompanham e os amigos que estão aqui, esses 16%, eles são distribuídos por 11 secretarias. A previsão orçamentária para 2019 é de R$ 272.710.551,98. Se aplicados percentuais acima expostos, correspondentes à Câmara, à Educação, à Saúde e à Administração, sobrariam, então, 38% para as demais demandas, e supostamente dividisse em percentuais iguais a esses. 38% para cada uma das 11 secretarias ficaria à disposição de cada uma delas aproximadamente 3,45% de orçamento. Restante, o que resultaria em torno de R$ 3.575.235,32 para cada uma das secretarias. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, este valor é praticamente utilizado por mês para atender asfalto, iluminação, conservação e manutenção de prédios públicos, conservação e manutenção de praças e parques, conservação e manutenção do cemitério, conservação e manutenção de aquisição de máquinas, coletas de lixo, conservação e manutenção das estradas do interior e ainda as despesas administrativas da Secretaria. Então, todo esse valor de 3 milhões engloba em tudo isso que é a nossa Secretaria de Infraestrutura. São bastante coisa, né, pessoal? Para ser empregado esse valor. Observam-se que busco aqui especificar de forma simples a aplicação dos recursos do orçamento, dividindo igualitariamente os valores para cada secretaria, mas sabemos que os valores não são repartidos de forma igualitária. Também há de se levar em consideração recursos advindos de repasses e também temos que levar em consideração nessa análise a questão de recursos livres. Quanto ao recurso livre, a previsão de arrecadação para 2019 está em aproximadamente 121.658.858,21 reais, valor sobre o qual o governo pode fazer disposição conforme achar necessário, por ser gerado através de arrecadação própria do município, ainda assim deve-se observar este valor. Perfaz pelo menos 50% no valor total do orçamento previsto para todo o ano. Atualmente, é sabido que os valores gerados para arrecadação de taxas e de contribuições não cobrem as necessidades dos fins para os quais foram gerados, como, por exemplo, podemos citar as taxas geradas pela iluminação, não cobrem os custos de iluminação pública do município, que as taxas geradas pela coleta de lixo não cobrem os custos desse serviço, e assim por diante. É também observar o aumento crescente das dívidas nos últimos anos, sendo assim fica notória a dificuldade pela qual o município está passando em relação à sua administração, ficando evidenciadas despesas com a folha de pagamento que está acima do limite prudencial. Isso é uma grande luta aí que o nosso atual gestor, o prefeito Rony Mello, está tendo, né? Com esse limite prudencial aí, tem dificultado muito para a gestão atual, o que resulta em graves consequências financeiras e administrativas para o município. Essas considerações são importantes nesse momento para que a comunidade, bem como os munícipes que nos acompanham nesse instante, passam a ter uma dimensão da atual situação do nosso município, uma vez que somos sabedores da quantidade de solicitações e pedidos de reclamações que chegam ao Poder Legislativo em relação aos problemas que as pessoas passam e também por tudo aquilo que é comentado nos meios de comunicações. Na condição de eleitos pelo povo e representantes do mesmo, tenha certeza de que todos os edis desse parlamento continuarão buscando uma fiscalização coerente e coesa junto à administração municipal, com o único intuito, que é o de fazer com que cada vez mais a administração do município possa melhorar as condições de vida da nossa comunidade. A partir desse momento, a palavra está, mais uma vez, à disposição por 3 minutos para quem queira se manifestar. Então, nesse momento, né, o nosso querido secretário Carlos Prudêncio já toma a palavra.
Bom dia, vereador Azuma, presidente dessa comissão. Bom dia, vereador Carmelo, vereador Wilson Brites, nosso querido Cabrito, a vereadora Neraí, que retorna a essa casa, e agradeço de antemão as palavras que me foi dirigida no início dessa sessão pela sua pessoa, que também admiro, e que tivemos oportunidade, há tempos atrás, de desenvolvermos alguns trabalhos juntos. Também saúdo aos servidores dessa casa, bem como o público aqui presente. Eu não poderia deixar de me manifestar nesse momento em relação principalmente às considerações traçadas pela vereadora Azuma, que são de altíssima relevância. As dificuldades que temos enfrentado, não só a Uruguaiana particularmente, mas como todas as cidades do Rio Grande do Sul, nosso próprio estado, e hoje também uma dificuldade a nível da federação, nos coloca todos numa situação, como cidadãos, da gerência dos nossos municípios com grandes dificuldades. Mas precisamos ir em frente, precisamos trabalhar, precisamos fazer a gestão pública da melhor maneira possível. Quando a senhora fala em algumas taxas de contribuição vindas da comunidade, deve-se ressaltar que algumas cobrem na total eficiência, outras não. Mas não podemos transferir a todos os nossos munícipes as despesas geradas no Executivo. O Executivo, naquilo que arrecada e naquilo que é contemplado com repasses através da União e do Estado, tem que saber gerir melhor os recursos e deixar de sacrificar um pouco a comunidade a nível de impostos e taxações e contribuições, seja lá o que for. Né? Pesa no bolso de todo mundo. Nós, além de vocês, senhores, além de ser vereadores, eu sou um secretário, mas nós somos cidadãos. E sabemos o quanto isto significa para cada um de nós. Então, a gerência de um planejamento, e hoje, como foi citado aqui, o pouco público que comparece, nos deixa triste, porque, como disse o vereador Cabrito, nós não temos a bola mágica, nós não temos a solução, nós precisamos de ideia, nós precisamos de sugestões, de participação da comunidade que nos aponte, talvez, um caminho que nós não estamos enxergando nesse momento. Mas o orçamento parte por todas essas peças, né? O PPA, a LOA e a LDO, onde a gente prevê ações durante o mandato e durante um período, e durante um ano, que é o que estamos tratando nesse momento. E isso é importantíssimo, porque não fica ao bel prazer do Executivo fazer aquilo que acha, quando acha e quando deve agir. O Executivo representa uma comunidade que tem, sim, que se posicionar quanto às suas necessidades, né, e quanto às respostas que nós deveremos dar. E essa Casa Legislativa, que é o representante dessa comunidade, também tem um papel importantíssimo, né, de nos orientar e trocarmos ideias para que isso se dê da melhor maneira possível. Hoje nós temos uma grande dificuldade, como bem a senhora colocou, vereadora Zuma, esse índice constitucional de emprego de parte do orçamento, principalmente em 15%, na saúde e 25% na educação, é muito pesado ao município, mas é necessário, é necessário. São dois assuntos, a saúde e a educação, são prioridades para qualquer comunidade. Né? E eu volto a frisar novamente, como de outras vezes, fica pouquíssimo orçamento para infraestrutura. E eu costumo dizer que a infraestrutura de uma cidade é o calcanhar de Aquiles de qualquer gestão. Porque na área de saúde e educação, nós somos contemplados com repasses da União e do Estado. Muitas vezes não suficiente, grande maioria das vezes. Hoje, principalmente na área de educação, esses recursos, quase que na sua totalidade, se refletem em folha de pagamento. E é o calcanhar de Aquiles também do índice prudencial à Secretaria de Educação. Pois por força de legislação federal, todos os anos, são os servidores que têm contemplado, já em 1º de janeiro, seu reajuste e seu plano de carreira, ficando os demais servidores, né, à mercê da possibilidade que isso venha a acontecer. Então, isto é bastante difícil, e o restante que sobra para outras áreas, não menos importantes, como ação social, esporte, cultura, lazer, enfim, e os setores também que são intermediários, setor administrativo, planejamento, a fazenda, são necessários e trabalham com pouquíssimos recursos. Né? E tentam economizar o máximo possível para que nessas linhas de ponta, onde a comunidade é beneficiada em grande parte, a gente consiga empregar os recursos financeiros do município. Então, isso nos preocupa. É um exercício diário a busca desse equilíbrio financeiro e também orçamentário. E eu costumo dizer que nós não temos perspectiva de melhorias se não buscarmos fatos novos na cidade. Por isso, o vereador Rony, incansavelmente, tem ido a outros lugares em busca de vender Uruguaiana, o que nós chamamos de mostrar o potencial de Uruguaiana, para que a gente crie esses fatos novos, para que a gente aumente a nossa arrecadação. Né? Porque o que arrecadamos hoje, já estamos em um limite de sacrifício da comunidade, que sem sombra de dúvida não podemos falar em aumento de impostos. Seria um sacrifício maior ainda à população, que é impossível. E o que isto nos permitiria? Como sair? é gerando fatos novos. E eu acredito que não imediatamente, mas num futuro bem breve, nós teremos essas realizações no Goiânia. Talvez a partir do ano que vem, se tem uma grande expectativa com a instalação dos free shops no final do ano, início do ano que vem, e isto gera emprego, gera renda, vê os impostos que vêm para o município. Temos aí a grande possibilidade de um grande parque eólico que também vai gerar principalmente ICMS. Quando eu falo no ICMS, é um fato importantíssimo. Ele chega a significar no nosso orçamento hoje 25% do arrecadado, embora o repasse do Estado para os municípios como um todo seja 25% do total que arrecada. 75% da arrecadação do ICMS é do Estado. E os outros 25% são divididos em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, dependendo do seu potencial, da sua capacidade, da sua perspectiva. Então, a fatia é mínima, mas ela é importante. E se olharmos por esse aspecto, a energia solar, a presença, agora o prefeito buscando em eventos em São Paulo, talvez de shopping centers na cidade, enfim, nós precisamos tornar Uruguaiana atrativo. Porque se nós não nos desenvolvermos como um município como um todo, não teremos esse fato novo. E somente esse fato novo fará com que a gente reequilibre essas ações e consiga fazer uma gestão de melhor qualidade e mais, digamos, competente e mais tranquila também. Porque hoje esse exercício de puxar a linha para todo lado para manter a balança equilibrada é muito difícil. E eu cito um exemplo para os senhores. O ano passado, eu estive nessa casa, num projeto da Secretaria de Planejamento, pedindo profissionais da área de engenharia de arquitetura, na qual hoje o corpo técnico de funcionários praticamente não existe. Nós temos 4 profissionais, e sendo eles com funções específicas. Estávamos, até ultimamente, contratando projetos de terceiros, porque não temos quem faça isso. E a qualidade desses projetos nem sempre são suficientes, porque eles são desenvolvidos fora do setor administrativo, fora de um contato diário com o secretário da pasta, que vai orientar e quer como resultado final o melhor possível. Em função disso, entendendo o problema do índice prudencial, nós fomos deixando a contratação dos profissionais, fomos relevando, dando tempo, até que nesse momento não foi mais possível deixar de lado. E aí se pensa, mais 4 profissionais, que reflexo terá isso na folha de pagamento? R$3.700 por mês para 4 profissionais? Quase nada. Não sai muito caro contratar projetos, não sai mais caro do que nós termos esses profissionais internamente trabalhando diariamente na secretaria. Então chamamos, dos 7 permitidos pela casa, 4. Assim mesmo deixamos, né, não usamos de todo o poder do fogo. Isto porque nós temos uma preocupação, sim, com o índice prudencial. Com certeza. Ele recai em improbidade administrativa ao senhor prefeito e nós corremos o risco de ser apontado e não termos mais repasse nem da União e do Estado em qualquer área. O que nos deixa mais tranquilo é que Uruguaiana não é diferente dos outros municípios. Então, todos os municípios, quase na sua totalidade, com o mesmo problema. Mas é um fato preocupante. Então, eu queria apenas fazer essas considerações, esclarecimentos, se alguma outra coisa vocês acharem por bem. Estou aqui mais para trocarmos uma ideia do que para acharmos uma solução, e sim colocar preocupações. E as pessoas que agora nos escutam, enfim, venham a nós, sugiram alguma coisa, nos deem ideia, nos deem alternativa. Nós não somos o dono da verdade e os seres mais sapientes da comunidade. Nós estamos aqui para ser um meio para que as coisas aconteçam. Vereador Wilson Brites, em particular a sua colocação da merenda em período de férias, ela já está contemplada, como nós falamos anteriormente por telefone, e na qual nosso servidor José Márcio teve a oportunidade de esclarecer melhor. Eu lhe sugiro que o senhor visite o nosso secretário de Educação, professor Emerson, e troque ideia com ele, que ele com certeza deve estar trabalhando na implementação dessa ação, porque nós também não podemos esquecer que ela de recursos que temos que ter para que ela entre em vigor. E eu sei da ginástica de todas as secretarias para gerenciar o seu orçamento e, principalmente, da ginástica que a Fazenda faz para que execute esse orçamento previsto. Por isso que eu tenho dito que essas peças orçamentárias, para mim, sempre foram, sempre vi elas como alguma coisa muito fora da realidade. O orçamento, os senhores sabem, ele é flexível a qualquer momento. Então, que se joga lá, depois de amanhã eu posso mexer, refazer, enfim. Mas essa mexida muito constante, para mim, reflete numa falta de planejamento naquilo que se quer. Né? Há que se definir, há que se sentar, há que se propor, há que ter metas, há que ter prazo. Né? Então, eu acho importantíssimo o orçamento para que isto se reflita na prática e para que isto facilite as ações do Executivo sob a vigilância dessa Casa. Eu agradeço pela minha participação e continuo à disposição dos senhores.
Obrigado pelos seus esclarecimentos, o secretário Prudêncio, e fica a palavra à disposição ainda dos nossos queridos vereadores e vereadoras aqui presentes. Ninguém mais? Então, em nome de Deus, damos por encerrada essa audiência pública. Muito obrigada a todos e um bom dia.